Bem-fazejos alunos, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou professor de roteiro de humor do Ateliê Artístico da Estação das Letras, da AIC, Academia Internacional de Cinema. Você pode procurar o site dessas instituições aqui no Rio de Janeiro e ver quais vão ser os próximos cursos presenciais comigo, fazer uma aula presencial, fazer um curso desses. Sou host também do podcast Minuto de Silêncio, que é um podcast de humor. Eu costumo falar aqui que a gente fala de teoria de humor e lá a gente pratica humor. Seja bem-vindo a mais essa aula do podcast Curso de Humor. Hoje a gente está aqui para falar de time. Time da piada, o time da comédia. O que é esse time, né? O tempo, né? Que eu não sei por que as pessoas falam time em inglês, né? Se existe a palavra tempo. Mas se popularizou assim. Toda vez que a gente está falando de humor, a gente fala time e não tempo. Embora tenha gente que fala o tempo da piada, né? Então, para começar falando de time, eu vou dar um exemplo que todo mundo já viveu, para vocês entenderem o que é exatamente esse time. Sabe aquele momento que alguém faz uma grosseria com você, ou você tá discutindo algo com alguém, toma um esporro, e você fica pego de surpresa e não sabe o que responder. Aí você vai pra casa, chega em casa, arrasado, né? Você vai tomar aquele banho pra relaxar. E aí, quando você tá tomando banho, vem a grande resposta sensacional na sua cabeça. Aí você, caraca, era isso que eu tinha que falar. Dá vontade de sair correndo e voltar lá pra falar pra pessoa, né? O que você teve a ideia. Mas agora não dá mais. Isso é o time. O time é você conseguir responder dentro do tempo devido, né? É você estar ali e responder de pronto para a pessoa. Senão, já não adianta mais. O humor tem muito disso. Se passa alguns segundos, não adianta mais. Já perdeu o tempo da piada, né? Já foi, já mudou o assunto. Então, o humor ele tem uma precisão de tempo, uma velocidade de resposta, né? A gente pode perceber isso com mais clareza ainda, né? No teatro de improviso, por exemplo. As pessoas estão improvisando. Se o cara não embarca direto na piada, não adianta 2 segundos depois ele embarcar, porque alguém já falou outra coisa, já se perdeu o foco e já andou. Stand-up também, né? As pausas que você faz, a velocidade que você conta a piada, tudo isso tá dentro do time da sua piada, né? Qualquer erro, a piada já era. Não tem edição para salvar nesses casos, né? Eu que trabalho com podcast, né, e com TV também, posso garantir que muitas piadas são salvas na edição. Essa é a vantagem de quem trabalha com um programa gravado e não tá ali fazendo ao vivo, né? Vamos pegar um exemplo do podcast, para vocês entenderem. Uma piada bem boba, corrente, assim, né? De tiozão. É, a pessoa tá contando uma história e fala: ah, eu como Vinícius não gosto de cozinhar. Aí a pessoa pensa: eu como Vinícius, né? Tu come Vinícius. Ok. Se a pessoa fala: eu como Vinícius não gosto de cozinhar, e a outra pessoa que tá na mesa, sem ser aquela que ia fazer a piada, já comenta: ah, eu também não gosto de cozinhar, tal. E conta uma história e depois o outro vem, quer dizer que tu come o Vinícius, né? Essa piada só faz sentido se eu matar a história do meio. Porque ele tem que dizer, ah, eu como o Vinícius não gosto de cozinhar, aí o cara fala, come o Vinícius. Se isso ficar pra depois, perdeu a conexão com o setup da piada. Porque alguém contou uma história no meio. No podcast, se eu achar que essa piada vale a pena, eu tiro a história do meio, jogo ela pra outro lugar e deixo a piada do como o Vinícius antes. Então esse é o diferencial da edição num podcast. No Zorra, e muitas vezes eu participo da edição também, geralmente o time é corrigido com o intuito de deixar os sketches mais curtos. Às vezes tem mais texto no sketch, o ator tá falando muito, a gente nota na edição que as piadas podiam ser mais curtas, mais breve, que podia encerrar em outro momento, que o time do sketch já acabou. Às vezes ele deu punch e deixou um rabichinho, sabe? Continua falando. E aí a gente vai editando essas coisas. Tira o rabicho, dá uma apertadinha na fala. Se ele andou para um lado e para o outro, a gente pode tirar, deixar ele falando direto para a pessoa. Então são coisas que a gente vai resolvendo na edição de vídeo também. A gente vai ter um episódio mais pra frente só falando de edição, pra ajustar esse time, tá? É, hoje a gente vai falar do conceito time e mais lá pra frente, outros episódios lá na frente. É, eu vou conversar com o editor, inclusive, e a gente vai ter um episódio só de edição. Mas é interessante a gente ter essa perspectiva, que o time do ao vivo é muito diferente do time da televisão e do podcast, de tudo que for programa editado e gravado. Eu, por exemplo, fazia um teatro amador também, já teve de eu estar em cena e o meu parceiro de cena dá uma rateada no texto, né? Ele ia levantar pra mim uma piada, ele rateia, deu aquela esquecida básica, né? Comum no teatro amador. E acaba chamando mais atenção do que a própria piada, né? Porque todo mundo olha e fala, ih, caraca, errou, gaguejou. Ele passou a ser o centro da atenção e não mais a piada, entendeu? Aí quando ele manda a piada, todo mundo tá pensando ainda no sofrimento dele lá, né? De ter gaguejado. Então o punch também da piada se foi, perdeu o time total da piada, né? Ele tirou, ele roubou a cena da atenção, atrasou o setup, logo o punch não entrou como esperado. Pode até dar uma funcionada, algumas pessoas não terem se dispersado tanto, mas no geral a piada não vai ter a mesma força. Ok, isso eu tô falando do time básico da piada, né? Mas existem alguns tipos de time, pra vocês terem em mente também. Existe aquele time histórico do momento, que é você falar de um assunto que já ficou velho ou que é impróprio naquele momento. Um exemplo do que aconteceu no Zorra também. A gente tinha escrito uma piada sobre a França, que a França era um lugar muito ruim, era uma mulher falando que a França era um lugar muito ruim, então é uma piada de inversão, né? Uma pessoa que não gosta de viajar pra França, gosta de viajar pra Muriqui. A ideia era essa. Só que, na semana que a gente ia colocar essa piada no ar, aconteceu um atentado na França. Então o time da piada mudou totalmente, porque se ela fala aquilo naquele time, ia parecer que, de fato, não era uma inversão, porque a França estava muito ruim, estava tendo atentado na França. Então ia parecer que ela estava arrumando desculpas para não ir para a França por causa do atentado. Nota que a piada mudou totalmente. Por quê? Porque o time histórico, né, mudou totalmente. Tem assuntos que você não pode falar dentro de certos times. Caiu um avião, aí você pô, bota uma piada de avião no ar que não tinha sido escrita com esse propósito. Isso é ruim também, né? Os times sociais, né? Você falar hoje de machismo e racismo, tem que ter muito cuidado, pode estar meio fora do time essa piada. Às vezes você fez uma piada com mulher que não combina mais com hoje em dia, né? O time da sua piada talvez fosse os anos 80, né? Então, ter esse cuidado, assim, será que tem a ver com o time histórico, social, que a gente vive? Isso é um tipo de time também. E, além disso, tem esse time da piada em si, que é o que eu estava falando anteriormente, né? Que tem a ver com a execução da narrativa. Com o tempo que você está contando, com o tempo que você está falando ali, interagindo com as outras pessoas, interagindo com a plateia. Porque o time, ele não depende só de você. Ele é uma relação do ator com o público, com o seu parceiro. Tem gente que domina muito o time de certas coisas, né? Eu fiquei muito impressionado, fui ver o Eduardo Sterblitz, o show dele, Poderoso Castiga. Ele estava dando um show num teatro imenso, gigante, e a plateia doida para ver o Eduardo Sterblitz, para ver o Poderoso Castiga, na verdade, né? Só fãs do Poderoso Castiga. Ele chega calmamente, vestido de Poderoso Castiga, anda por todo o teatro, prendendo a atenção de todo mundo olhando. Ele sobe no palco, ele senta e começa a falar o bordão dele, que é mais ou menos, é isso, o bordão dele. Só que ele muda o time do bordão. Ele pede para a plateia perguntar para ele se está tudo bem. A plateia pergunta, está tudo bem? E no lugar dele responder, mais ou menos, ele faz, é, tá mais... E ele estende esse time ao máximo. Ele fica minutos, assim. E no final ele nem fala o bordão. Ele fala, tá tudo bem, obrigado por perguntar. E todo mundo morre de rir. Então o controle de time é absurdo, né? De você perceber que você consegue estender, que você consegue dominar aquela plateia, aquele ponto, né? E isso vem de uma segurança muito grande, uma experiência muito grande, né? Porque alguns fatores podem levar você a errar o time da piada, né? O nervosismo, que faz você gaguejar, falar muito rápido, né? Uma distração, né? Olhar para o garçom na hora que você executar a piada, né? Você está no show, no palco de stand-up, vê um garçom servir alguma coisa, te distraiu, você perdeu o time. Ter escrito, talvez, um setup, um punch longo demais, né? Então, isso é uma coisa que pode fazer perder o time. Às vezes, não é só a interpretação. Às vezes, o próprio texto está com o time equivocado. O time, ele é uma das coisas mais difíceis da piada, né? Tem muito ator que é excelente, mas não tem time para humor. O time dele é outro. Tem muito roteirista que é excelente, mas não consegue contar uma piada dentro do time. Então, time é uma coisa muito da relação da pessoa com a piada e com o seu público. Não é uma coisa fácil, não. Até porque o time não é uma coisa assim, ah, eu sou bom contador de piada, não significa que você vai ter um time de teatro e um time de esquete. Os times são diferentes em cada tipo de humor. Para evidenciar isso, e para a gente debater um pouquinho mais sobre isso, eu vou bater um papo aqui que vai valer muito a pena com o Daniel Cury. Ele é da Parafernália, mas ele também faz stand-up, se apresenta no teatro. Então ele já trabalhou com diferentes tipos de time, né? Ele vai falar um pouquinho a diferença desses times, vai falar um pouquinho da carreira dele. Então vai ser legal pra gente perceber como alguém coloca na prática, né, o time, visto que a minha especialidade é ser roteirista, escrever piadas com time. E agora a gente vai ver alguém de fato da execução do time, né, o ator que tá ali executando isso. Então eu vou bater um papo com ele, vou pegar meu celular aqui, como vocês sabem o áudio vai dar uma perdazinha de qualidade, mas vai valer a pena. Vamos lá então pro papo com Daniel Cury. Hoje eu tô aqui com Daniel Cury, ator e roteirista da Parafernália. Salve, Daniel, seja bem-vindo ao nosso curso de humor. Dá aquele oi aí pros alunos.
Fala, minha galera. Tá sendo um grande prazer estar aqui compartilhando informações com vocês hoje.
Então, Daniel, antes da gente entrar no nosso tema timing, que é o tema dessa aula, fala um pouco da sua história no humor, pro aluno te conhecer melhor, o que você gosta de fazer, conta aí pra gente.
Eu era aquele gordinho, muito gordinho, que era o engraçado da turma. Então, eu ganhei tanto apelido, me ferrei tanto com bullying, que eu acho que eu sou comediante hoje em dia por conta disso, né? Mas como stand-up comedy, eu comecei em 2011, fiz shows em algumas cidades aqui no Rio de Janeiro e algumas outras cidades de outros estados do Brasil. E só que eu nunca foquei muito no stand-up comedy porque eu sempre trabalhei, estudei, não tinha muito tempo para isso e acabava que eu ficava fazendo shows bem esporádicos, né? Hoje eu faço stand-up ainda, muitos textos que eu faço hoje são textos que eu inventei lá no começo e eu misturo com textos que eu crio no meu dia a dia, né? Geralmente eu deixo uma mensagem de voz para mim mesmo ou num grupo só comigo no WhatsApp e ao invés de ficar digitando, eu encho esse grupo de mensagens de áudio e depois eu pego e já passo para um arquivo grande no computador que eu gravo todos os meus textos para não esquecer, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia e acaba esquecendo e eu tento fazer com que isso não aconteça nunca, né? Eu gosto de fazer stand-up envolvendo imitações, que eu gosto de fazer. Gosto de falar sobre temas, obviamente, corriqueiros, que vários outros artistas fazem, mas procuro fazer uns roteiros que sejam observações que todo mundo se identifica, mas ninguém tenha falado sobre, né? Tento sempre criar um negócio original, meio inédito. E gosto muito de fazer personagens também. Embora eu não tenha feito muito isso no stand-up hoje, é um dos meus próximos passos agora no meu texto, quando eu tiver em cartaz, entendeu?
Eu quero saber como é que é o time da piada no vídeo da parafernália. Como fazer que fique engraçado, que dê tudo certinho ali, conforme esperado. Porque a produção do vídeo, né, diferente do stand-up, esse tipo de coisa, tem muitas etapas, né? Como é que se mantém o time dessa piada? Você pode dar algum pro aluno entender o que dá errado, o que não pode acontecer?
Eu costumo dizer que o editor é um dos grandes responsáveis pela contação de história, né? Hoje, para você contar uma história, você precisa de uma equipe inteira. Você precisa de um produtor para escolher uma boa locação, bons atores, etc. Você precisa do roteirista para escrever aquela cena. Você precisa do diretor para contar a história. Você precisa do diretor de fotografia para saber compor aquela imagem, para ajudar a contar a história. E o editor é o cara que vai pegar isso tudo e vai dividir da melhor maneira possível. Então, o editor, hoje em dia, que faz esse tipo de trabalho, ele tem que ter um olhar de diretor, ele tem que ter uma sensibilidade que o ator tem para conseguir montar os planos, né, para fazer o vídeo, porque eu já vi muita coisa, ainda mais na parafernália, muita coisa boa se perder por causa de falta de timing na edição. Já aconteceu de um vídeo ir pro ar e eu, meu Deus do céu, vontade de tirar esse vídeo do ar, reeditar e mandar de novo. Já aconteceu assim, por exemplo, eu sou editor também, né? Então eu tenho esse olhar um pouco outsider. Já aconteceu da gente fazer um vídeo, até com um personagem meu, um roteiro meu, chamado Barnabé. A gente queria fazer uma campanha com esse personagem. Foi feito, o editor que trabalhava na época na casa editou, a galera não gostou. Eu falei, gente, como é que não pode ter gostado? O negócio tava maneiro pra caramba na gravação, como é que depois que edita tá ruim? Aí eu fui lá na parafernália, vi o vídeo, achei horroroso. Ele pegou os piores planos, os piores trechos, deixou um monte de vácuo entre certas falas. Eu tive que pegar o material, reeditar todo, fiz em 3, 4 horas pro cliente aprovar. O cliente aprovou e aí a gente fez. Ou seja, um trabalho inteiro podia ter se perdido por causa de falta de bom senso e de bom gosto na edição. Esse é um exemplo clássico aí que eu tenho. Já aconteceu várias vezes da gente perder uma cena muito boa porque até mesmo o diretor não captou, sabe? Ou então o ator não captou a essência do roteiro, né? Achou o roteiro sem graça. E aí depois, conversando com o roteirista, a gente viu o que ele estava querendo dizer. Ou seja, se o roteirista não está presente na hora da execução, na hora da gravação, né, para instruir o ator do jeito que ele quer, do jeito que ele imaginou, que obviamente faz toda a diferença, ele tem que escrever no roteiro uma maneira que transmita a imaginação dele, que ele tem que vender, passar a mensagem dele através de um roteiro com uma descrição muito bem feita. Porque existe uma grande chance dele ter escrito o roteiro que na cabeça dele fez todo sentido, ele manda para produção, a produção aprova, aí o diretor vai lá, pega o roteiro, geralmente é um dia anterior, por conta do prazo de internet, aí ele vai lá, lê, faz aquilo, os atores não gostam, o diretor não gosta, não acha engraçado, e acaba se fazendo um vídeo que não tem a menor graça, que não teve, né, muito resultado. E às vezes acontece também, cara, de você fazer um vídeo que você acha uma merda, Só que dá sucesso, faz sucesso, o público ama. Já aconteceu diversas vezes. Às vezes você faz um vídeo que você acha muito bom e a galera odeia, e às vezes você faz um vídeo que você acha uma porcaria e dá o maior sucesso, sabe? É uma grande incógnita também. Ou seja, a comunicação entre a equipe, ela é um fator primordial para não ter esse tipo de erro, né? Então, acabou a direção, vai mandar o material pro editor, o editor acaba, aí o editor tem que assistir de novo, com tempo, para fazer as modificações que ele quiser. O editor, na maioria das vezes, não pode ter a palavra final na hora de exportar o vídeo, né? O diretor tem que aprovar.
Você trabalha em outros formatos, né? Qual é a diferença do time do vídeo, que é esse que você falou agora, né, pro time do teatro, do stand-up?
Eu já trabalho com humor, não só em stand-up e vídeo, né? Eu já faço teatro já há um tempo, comecei com 17 anos, há 18 anos, não sei, há 15 anos atrás, mais ou menos, eu tô com 33. Sempre foquei muito em esquetes ou em peças de humor, né? Até mesmo quando eu fazia infantil, eu tentava levar para um lado mais humorístico possível. E no teatro, no vídeo, no stand-up e até mesmo no vídeo para internet, o timing é bem diferente, porque você tem a plateia que vai te dar uma resposta de aplauso ou de vaia, que aí vai te dar um impulso para você fazer a piada seguinte. E aquilo, cara, nenhum show é igual ao outro, né? Você tem textos aí que você chega no lugar, todo mundo se escangalha de rir, e aí você vai para outro lugar, até mesmo na mesma cidade, a galera não tá naquele dia. Então é uma incógnita, né? O negócio que é muito importante é você estar sempre à vontade com o seu texto e com ele na ponta da língua, porque se você não tiver concentração e a galera não corresponder às suas expectativas, né, você tem uma grande chance de se frustrar e ficar desesperado em cima do palco. O timing do vídeo, ele é mais feito na edição, né? A edição é que manda nisso. Então, eu como ator, eu faço no timing que eu acredito na cena, mas aí é a edição que vai fazer o negócio dar certo. Obviamente, eu me considero um ator bem, bem técnico. Então, se eu faço um negócio com um movimento ou com uma cara num vídeo, num plano, com um ângulo fechado em mim, e eu sei que deu certo, eu vou tentar fazer a mesma posição, as mesmas coisas no outro plano com a câmera de outra posição para ajudar a edição. Porque acontece muito de você fazer um negócio que deu certo, no outro plano você faz diferente e a edição não consegue aproveitar. Aí tua cena perde, assim, entendeu? Então o timing é de acordo com o que você tá fazendo. Não tem... A diferença é muito grande, mas são linguagens diferentes, né?
Valeuzaço mesmo, Daniel. Prazer imenso te receber aqui. Muito obrigado aí pela sua participação. Foi um aprendizado ótimo aí pros alunos. E deixa aquele abraço pra galera. Valeu.
Eu adorei compartilhar essas informações, essa experiência com vocês. Se eu tiver que mandar alguma mensagem inspiradora e motivacional para vocês, é a seguinte: leiam, consumam muita informação, assistam séries de diretores diferentes, tentem comparar atores bons, roteiristas bons. Se você tem filmes favoritos e filmes que você acha mais engraçado, procura ver quem é o elenco, quem está no roteiro, para você saber diferenciar as técnicas que cada um desenvolve, a técnica que cada um segue, né? E é ter referência, cara. Quanto mais cultura você tiver, maior a quantidade de inspirações que você vai ter para pensar numa ideia para roteiro, ou até mesmo para você se divertir e ter sua opinião sobre o que é um trabalho bom e um trabalho medíocre. E é isso. Espero que vocês tenham curtido e tamo junto. Um abraço e sucesso para todos vocês.
Ótimo, então esse foi o papo com o Daniel Cury, né? Nota que ele confirmou aí bastante coisa do que eu tinha falado antes e a experiência dele é ótima pra gente entender melhor essa coisa do time, né? Ele falou uma coisa que é muito importante, cara, que me chamou a atenção pra trazer um conteúdo importante pra vocês, que é essa coisa da edição de humor não necessariamente ser feita por um editor zaço, sabe? Às vezes o próprio humorista é o melhor pra editar humor. No Zorra a gente tem muito esse cuidado. Sempre que tem edição, tem alguém do lado do editor, algum humorista, alguém da equipe, sabe? Para editar e para ver os times da piada. Porque às vezes o editor edita da melhor forma ali dele. Mas ainda mais dentro da Globo, às vezes o cara é especialista em novela, em série, e não em esquete de humor. Então ele tem o timing um pouco diferente. Tá a pessoa ali com ele, orientando, faz uma diferença incrível. Então é interessante a gente perceber isso, né? Que nem só o editor é um bom editor de piada. Às vezes é melhor o roteirista, o humorista, tá ali do lado, editando com ele, o próprio ator, no caso do Daniel Cury, né? Então acho que esse papo foi muito legal pra gente perceber isso, né? Os diferentes tipos de time, né? Perceber como é difícil lidar com o time. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando que, no segundo semestre, vão começar cursos novos lá na Estação das Letras, Ateliê Artístico, provavelmente na SPM também, e na Academia Internacional de Cinema, destaco a Academia Internacional de Cinema, que a gente deve vir aí com o curso que eu já dava lá, mas com algumas modificações, aperfeiçoando o curso, vai estar bem legal. Então fique atento no site dessas instituições. Essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigado aí por ouvir. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula.